sobre a aprovação desta resolução que retira a exigência de autoescola para a CNH. A gente vai entender agora os impactos disso na formação dos condutores e, nesse sentido, recebendo aqui o advogado Dr. Emerson Clayton Ferreira, ele que é especialista em direito do trânsito e também integra a Comissão de Direito no Trânsito da UAB. Ele preside esta comissão e é quem vai nos falar sobre esta temática. Dr. Emerson, bem-vindo à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação novamente estar aqui presente para esclarecer algumas dúvidas sobre o trânsito e buscar entendimento para o público, como aconteceu toda essa manobra dessa resolução que veio a alterar a questão das autoescolas.
Bom, doutor Emerson, quais as principais mudanças que aconteceram a partir desta resolução aprovada pelo CONTRAN?
Então, as principais mudanças, segundo a resolução, é para desburocratizar a questão das autoescolas. Quer dizer, o condutor agora, o futuro condutor, ele poderá buscar por si mesmo a sua CNH. Não vai ter mais aquele questão, somente a autoescola vai fazer. Ele poderá buscar junto ao DETRAN, fazer com que a sua carteira seja efetivada. Tem vários acontecimentos, várias alterações que teve, mas também a autoescola não ficou de fora totalmente. Se a pessoa quiser, ela pode buscar a autoescola ainda, pode fazer a autoescola. Só que diminuiu o tempo de aulas práticas, diminuiu a questão questão de prática de condução, diminuiu as horas, né? Porque antes era 20 horas, agora é 2 horas. Diminuiu a questão de aulas práticas de teste que ele pode fazer online, certo? Antes ele fazia na autoescola, agora pode fazer online. Diminuiu a questão do tempo. Antes você tinha 1 ano para poder concluir a sua carteira, agora não tem um tempo específico para concluir a sua carteira. Você pode concluir no tempo seu. Se você estiver até preparado, vai lá, faz a prova, passou, continua, pega a carteira. A questão do DETRAN, ainda existe a questão da biometria no DETRAN. Você pode fazer as provas lá no DETRAN, quando for fazer as provas mesmo, você tem que fazer biometria direto no DETRAN, né? Mas os estudos você pode fazer em casa, o tempo você pode fazer tudo no seu tempo, né? Não tem uma determinação assim, vou fazer a aula prática na autoescola. Tem aquele horário específico. Vou fazer a aula teórica na autoescola, porque daí você passava a biometria lá e fazia lá. Não, você pode fazer online dessa vez.
É um projeto que chama atenção porque ele foi aprovado em meio a um cenário até polêmico, né? Nós tínhamos ali de um lado a questão das autoescolas, temos também a percepção da sociedade civil em relação a isso, a fala também de especialistas. Então, do ponto de vista assim geral, quando a gente olha para o panorama do trânsito no nosso país, que é tão, tão complexo, tão delicado, essa resolução, a aprovação dessa resolução, ela é vista muito mais como um avanço ou como um retrocesso?
Daí eu vou ter que falar a minha opinião. Para mim, eu vejo como um retrocesso. Porque já com a autoescola fazendo tudo que tem que fazer, já existem motoristas que não são aqueles motoristas bons, né? Mas sim um motorista meia boca, vamos dizer assim, que provoca acidente, que pode acontecer de uma sequência de ocorrências diante de um acidente. E agora vem para facilitar, vamos dizer assim, entre parênteses, aquela pessoa que não tem condições de tirar a carteira. Eu entendo os dois lados. Eu vejo que os dois lados é importante. O governo poderia ter deixado a autoescola mais diminuído os valores, as questões dos valores, mas resolveu fazer uma mudança drástica. Para mim é uma mudança drástica e relembra lá há 20, 30 anos atrás que mais ou menos era dessa forma que o pessoal fazia carteira.
Isso. Você que está nos acompanhando e tem dúvidas sobre isso, afinal de contas é uma resolução aprovada nesta semana e certamente pode surgir dúvidas, mande aqui para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Doutor Emerson, o Brasil já tem índices preocupantes de acidentes no trânsito. Essa alteração na forma de se formar condutores, com base aí nas experiências que nós já temos, pode não trazer resultados muito, muito satisfatórios. Na verdade, pode fragilizar ainda mais a forma de se conduzir pelas ruas e pelas rodovias brasileiras, né?
Sim, eu vejo aí, porque antes você tinha 20 horas de prática de condução. Tinha carro preparado, tinha os instrutores preparados. Com essa mudança, você pode fazer agora a sua CNH com o instrutor que você escolher. Lógico que esse instrutor ele vai ter que ser credenciado no Detran, que ele vai ter que passar, só que é 2 horas. E outro, qual veículo vai ser usado? Vai ser o veículo particular. Não tem uma normatização na resolução quanto a esse veículo. Porque geralmente, hoje em dia, os veículos todos são praticamente automáticos. E as escolas são manuais. Então ele vai aprender no automático e vai fazer a prova no automático. Num veículo com câmbio automático. Então, quer dizer, se ele pegar um manual, aprender no automático, já vai dar uma dificuldade ali. A não ser que a pessoa já vem dirigindo há algum tempo, vamos dizer, clandestinamente, que na época a gente dá 20, 30 anos, a gente dirigia, aprendia sozinho, né? Mas eu vejo assim que isso vai surgir muitos problemas, vai surgir muitas dúvidas. Provavelmente o Detran vai ter que fazer uma normatização dessa resolução, porque tem muitas ali que eu vejo, muitas lacunas que precisam ser preenchidas, que deixou uma dúvida como será nessa questão que acabei de falar.
Quando esse assunto começou a ser discutido, a ser debatido, muito se falava da questão dos custos para se emitir uma CNH via todo esse processo já conhecido nas autoescolas. Isso me faz recordar, doutor Emerson, quando nós tivemos há poucos anos atrás o fim da obrigatoriedade, por exemplo, do simulador. Eu inclusive, falava-se pela mesma motivação, redução de custos. Tirou-se o simulador, a obrigatoriedade do simulador, então ali o candidato ele passava pelas aulas teóricas e posteriormente pelas práticas. Agora, mais uma vez, esse assunto volta com essa justificativa, redução de custos, então vamos tirar a obrigatoriedade das autoescolas. Diante dessa justificativa de que essas mudanças são para reduzir custos, seria possível pensar uma redução sem promover esse retrocesso na forma de se formar condutores?
Eu acredito sim, tudo depende do governo, né? Se ele quer reduzir custos, ele pode reduzir custos de uma forma que não seja fazer essa resolução drástica que aconteceu agora. Por quê? Porque os custos que eles tanto falam, que vai ter os custos e tudo, eles não mexeram nos custos das taxas das autoescolas, do governo. Quer dizer, o governo poderia dar um incentivo ali diferenciado e continuar. De repente diminuir um pouco, vamos dizer assim, 20 horas. Passar para umas 10 horas na autoescola. A aula teórica podia permanecer online, vamos dizer assim, porque a aula teórica pode ser online. A pessoa estuda e vai lá fazer a prova. Não passou? Paciência, faz novamente. Essa resolução, por exemplo, se você não passar, você pode fazer novamente, mas gratuito. Você faz lá uma vez o teste, não passou, você faz gratuito. A minha preocupação é a questão da prática no trânsito de Cascavel ou no trânsito de qualquer cidade. Você vai colocar esse futuro condutor ensinando num veículo que não é preparado para isso. Aí você vai ter credenciamento do Detran. Se eu, por exemplo, eu posso ser credenciado para dar aula para o meu filho. Um exemplo. Eu vou dirigir qual carro? O meu carro. Eu vou credenciar esse carro. E se der um acidente? O seguro vai cobrir? Você vai ter um seguro separado para isso? É tudo umas perguntas que a gente chega que não tem ainda uma resolução que possa cobrir essas lacunas existentes nessa resolução que foi aprovada recente.
O contexto, na verdade, ele me parece muito desfavorável para uma aprovação dessa magnitude, né? Parece assim que as motivações que foram apresentadas, os argumentos que sustentam a decisão, na verdade, assim, quando você observa para o cenário no trânsito, você não consegue identificar o quão positivo isso seja. Muito pelo contrário, você vê muito mais pontos negativos da aprovação dessa resolução do que realmente impactos positivos. E já que estamos falando de impacto, doutor Emerson, logo que o CONTRAN fez essa aprovação, começou a especulação. O que vai acontecer, então, com as autoescolas agora? Vão fechar? Vão ter um impacto econômico? Vão ter que se reinventar? O que na prática vai acontecer com as autoescolas?
Então, eu acredito que muitas vão ter que fechar, porque como tem essa disponibilidade do próprio futuro condutor buscar por si mesmo a sua CNH, sem precisar buscar autoescolas, tendo também a opção de buscar autoescolas, ele pode, não, eu quero fazer pelas autoescolas. Vai ter, só que vai diminuir muito a procura nas autoescolas. Porque o cara vai, o rapaz vai lá, o motorista, o senhor, o velho e tal, ele vai para, eu posso fazer pelo site. Então eu vou no Detran e já posso dar a entrada sozinho. Eu posso dar a entrada pela minha carteira digital, eu posso entrar pelo site do Ministério de Transportes. Tudo isso vai estar lá. Então ele, quer dizer, ele não precisa, ele abandonou a autoescola. A única coisa que vai precisar da, vamos dizer assim, de uma condução é na hora do Detran. Só que é o Detran que vai fazer as provas, o Detran é alguma empresa especializada nesse sentido, que vai fazer as provas, que vai aplicar essas provas e vai ver se você tem condição de dirigir ou não. Lógico, você vai fazer lá. Você tem 20 horas, por exemplo, tem 20 horas para fazer a prova prática na rua. 20 horas, você vai reduzir em 2 horas. Então você vai fazer 2 horas. Lógico que muitas vezes o cara vai fazer muitas horas, mas clandestinamente, vamos dizer assim, sem ter um acompanhamento, sem estar diretamente credenciado esse instrutor. E vai lá, faz a prova. Lógico, muitos motoristas hoje em dia, eles já estão dirigindo, eles vão passar na prova. Mas tem aquele conceito de uma aprender a questão da sinalização. E outra coisa que agora lembrei, diminuiu também a prova, quantas questões você pode aprovar. Antes era 21, agora é 20. Apesar que é uma questão só, mas diminuiu. Agora você, acertando 20 questões nesse estudo online, fazendo a prova, você já está credenciado para a próxima fase.
Estamos conversando com o Dr. Emerson Clayton Ferreira, advogado presidente da Comissão de Direito no Trânsito da UAB, sobre a aprovação da resolução, falando sobre mudanças na CNH. Doutor Emerson, a gente conduziu toda a nossa conversa falando especificamente da formação de condutores para os carros, ou seja, a categoria B. Mas a gente tem que lembrar que temos aí outras categorias, inclusive de veículos que exigem um conhecimento técnico mais rigoroso. Como, por exemplo, como agora vai ficar a formação de condutores para categorias mais altas, como caminhões, veículos pesados, ônibus, própria motocicleta também, que por mais simples que seja, é um veículo relativamente simples, mas ainda assim também exige um conhecimento técnico específico. O carro talvez seja ali o que a gente imagina mais na formação de condutores, mas também tem as outras categorias, não é?
Sim, a resolução fala praticamente em muitas questões na A e B. A questão do C, D e E vai ter uma regulamentação, porque a resolução não fala especificamente. Lógico, você pode fazer estudo online, todas as categorias. A questão da prática, a resolução deixa uma lacuna aí, a questão do C, D e E.
Realmente, porque como que vai fazer a formação, por exemplo, de um condutor de caminhão?
É.
Não é verdade?
Carreta.
Carreta.
Entendeu? Vamos dizer, você vai fazer uma carreta, que é a categoria E. Quando na minha época... Já, quando eu fiz a minha categoria E, eu tive que fazer todas as aulas. Fiz as aulas, fez a baliza. E qual o instrutor que você vai colocar para essa categoria? Qual veículo vai ser usado para essa categoria? É um perigo maior. Porque como é que você vai andar com uma carreta, no aprender a dirigir com uma carreta no centro de Cascavel, no centro de outra cidade? Aquele, sem ter uma... Antes tem instrutor, tem aquele sistema tudo de freio nos dois lados. É preocupante, Marcelo. Eu acredito que o governo vai ter que dar uma resposta nesse sentido, vai ter que fazer uma regulamentação mais precisa para poder preencher essas lacunas que estão nessa resolução. Eu vi que essa resolução saiu muito precoce, muito rápido, sem uma discussão entre... Apesar que já tinha uma discussão dos bastidores, mas não teve uma discussão. Ó, nós vamos fazer assim essa lei. O que vocês acham? Vamos fazer isso, fazer aquilo? Não teve isso. Então foi muito rápido. Eu acho que mais é político do que preocupado com o condutor, futuro condutor, vamos dizer assim.
Tanto é que a própria sociedade civil se posicionava e não via com bons olhos essa mudança. Por mais que a argumentação fosse a redução de custos, mas pesava do outro lado ali da balança o fato de realmente termos um trânsito ainda muito complexo e que a ausência de uma formação adequada poderia piorar esse cenário. Qual é a orientação, doutor Emerson, para quem nesse momento esteja com o processo de formação na condução em andamento? Ou seja, começou há poucas semanas, há poucos dias, a autoescola. Como que fica agora a formação desse candidato? Ele vai concluir normalmente? Já entra na nova mudança? A resolução estabelece alguma orientação nesse sentido?
Não, a resolução não fala nada nesse sentido ainda. E outra, a resolução não entrou em vigor, né? Ela tem um prazo para poder entrar em vigor. Eu acredito que o que já estão na autoescola já pagaram, vão concluir com a autoescola. Os novos que ainda não fizeram nenhum procedimento ainda, esses vão esperar a resolução entrar em vigor para poder buscar a sua CNH da forma da resolução. Mas o pessoal que já está ali concluindo ou iniciou, provavelmente já pagou, vai concluir. Eu acredito que vão concluir com a autoescola mesmo.
E uma coisa que eu acho que isso fica até bem evidente, e o Dr. Emerson falou isso em algum momento durante a fala, e eu quero voltar nesse ponto, que é uma vez que essa resolução ela entrar em vigor, ela vai dar margem para uma fragilidade que é a questão das fraudes. É realmente, se não tiver um acompanhamento de um técnico ali de autoescola, de uma pessoa habilitada para a atividade, como que vai ser feito esse controle? Acaba, me parece ali, que abre um precedente muito grande para realmente questão de fraude. Olha, a pessoa pode alegar que ela fez ali as aulas práticas com uma pessoa autorizada, com uma pessoa que pode, que está permitida a ser o condutor dela, mas na verdade talvez não tenha feito. Então, como que quem vai fazer esse controle e como esse controle será feito, né? Então, me parece que abre ali uma brecha e que vai deixar a fiscalização bem frágil.
Então, essa questão do estudo, por exemplo, ele vai estudar. Lógico que ele vai ter que procurar o EAD lá, que vai ser do Ministério dos Transportes, ele vai estudar. A prova, aí é que ele vai passar o dedão lá, vamos dizer assim, para poder conferir se é ele mesmo que está fazendo a prova. Essa prova continua a mesma coisa, não mudou a questão da prova e a questão da prova prática no DETRAN, essa não mudou. Se acontecer alguma coisa de fraude, que eu vejo assim, é a questão das práticas das 2 horas. Provavelmente ele vai fazer o que fez, mas não fez. Eu não vejo assim que pode acontecer umas fraudes na questão da prova do DETRAN, do teste prático no DETRAN. A pessoa vai ter que estar lá, vai ter que passar a biometria dela e vai demonstrar que é ela mesmo que está fazendo a prova. Então, nesse caso, eu não vejo nesse momento. Mas a resolução, ela deixou muitas lacunas, que, igual eu já falei, na questão de deixar claro como será todo esse procedimento. Não deixou claro, deixou algumas, deixou para poder depois, vamos dizer assim, fazer uma resolução que possa preencher isso. Então, nesse primeiro momento, eu não vejo que existe uma fraude, eu só vejo que vai prejudicar muitos empregados, muitos instrutores que estão na autoescola. E muitas provavelmente não vai se permanecer.
A questão ali, é só para reiterar e explicar melhor para a nossa audiência, essa questão das 2 horas, são 2 horas mínimas ou 2 horas máximas?
É 2 horas.
Só?
2 horas. De 20 horas, 2 horas. Quer dizer, 10% que era antes. Então ele tem que provar que ele fez a prática 2 horas. Quer dizer, se você pegar o carro ali durante um dia, você faz 2 horas. Porque geralmente o pessoal já faz 1 hora, porque eles fazem 20 horas, ele faz 1 hora quase por dia, né? 1 hora por dia. Agora, 2 horas, ele faz num dia só essa prática de trânsito na rua. A minha preocupação é os veículos que não estão preparados para isso. Eu acredito que pode, tomara que esteja enganado, ocorrer acidentes quando estiver ensinando esse futuro condutor.
Provavelmente, né? As chances disso acontecer são bem altas, porque até os outros motoristas, eles já estão acostumados quando a gente se depara com um veículo de autoescola no trânsito, né? Porque os veículos de autoescola, eles são devidamente identificados, eles têm ali a marca, uma placa diferenciada, você percebe que aquilo ali é um veículo de autoescola. Agora, um veículo convencional, que provavelmente é o que vai ser usado agora com o fim dessa obrigatoriedade, não vai ser identificado. Você não vai saber que aquele motorista é um motorista que está aprendendo ainda a dirigir. Então, na prática, as chances de darem problemas ali no trânsito, até mesmo uma situação de violência, por que não, né? Levando em conta aí que tantas situações acontecem por conflitos, brigas no trânsito, ou até por situações triviais e banais. Então, acaba realmente mostrando aí uma face bem complexa, não é?
Sim, com certeza. Porque hoje em dia o motorista está muito estressado. Aí ele vai ver um carro lá e fala, pô, esse carro está andando devagar, não sabe que é um condutor que está tentando aprender ali a conduzir na cidade. E outra coisa, né? Como vai ser a fiscalização disso? A resolução também fala que quem vai ser fiscalizado é o DETRAN. O DETRAN tem gente suficiente para fiscalizar toda essa situação? Antes tinha autoescola. A escola fiscalizava. Mas vamos ver agora na prática da resolução, colocar a resolução em prática, como vai acontecer? Eu não vejo, igual você acabou de comentar, não vejo com bons olhos esse condutor que vai fazer por si mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer.
E para finalizar a nossa entrevista, bem lembrado essa questão da demanda do Detran. Porque agora, uma vez que essa resolução entrar em vigor, certamente vai aumentar o número aí de candidatos procurando essa nova forma de tirar CNH. Então vai aumentar a demanda do Detran, e aí fica outro questionamento. Será que o Detran está preparado para atender esse aumento na demanda? Né? Porque o Detran, com a demanda que tem, algumas coisas já são lentas. Imagina quando aumentar essa demanda, não é?
Ah, sim, porque diminuiu aí 80% dos valores, né? De você fazer uma carteira. E tinha muita gente dirigindo, tinha uma pesquisa aí que muita gente está dirigindo sem carteira. Tanto que as fiscalizações também já demonstraram isso, que pega muito motorista sem CNH. Aí a alegação fala que não tem condições financeiras para poder tirar a CNH, por isso está andando sem CNH e tal. E eu acredito que vai acontecer isso mesmo, Marcelo. O Detran, que aumenta a demanda. Muitos que não poderiam vão fazer agora.
Muito bem. Chegamos então ao final da nossa entrevista. Doutor Emerson, muito obrigado pelas suas orientações.
Eu agradeço, a OAB de Cascavel agradece também o convite e ficamos à disposição.